Efésios 1, versículos 1 a 14. Estaremos lendo inicialmente versículos 1 e 2 e depois, durante o desenvolver do sermão, os demais versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tirei um tema muito forte nesta carta e nas cartas de Paulo, que é em Cristo. Em Cristo. Tudo na nossa vida depende de estarmos em Cristo. Em Cristo ou fora de Cristo. Não existe o meio termo. Nós ainda vivemos na terra, mas em Cristo a nossa habitação é celestial. Toda a autoridade, todo o poder para uma vida vitoriosa é celeste. Inclusive a nossa provisão e a nossa proteção é celestial. Tudo vem do poder de Deus em Cristo. E o apóstolo Paulo insiste em deixar bem claro que tudo depende de estarmos em Cristo. Quem está em Cristo tem novidade de vida, é nova criatura, tem autoridade e poder para uma vida abundante, para uma vida vitoriosa. Em Cristo. Em Cristo, o crente é predestinado para receber toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo, o crente é como um vaso. Cumprirá a sua função se estiver cheio da presença de Deus. E o seu conteúdo, que é a presença de Deus, será bênção para ele e fonte de bênção para muitas outras pessoas. Mas isso acontecerá em Cristo. Em Cristo, temos toda sorte de bênçãos espirituais. 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos regenerou para uma viva esperança. O Senhor recria a nossa vida, a sua imagem e semelhança, mas somente em Cristo. Em Cristo temos toda sorte de bênçãos espirituais. Na velha aliança, nós vemos isto claramente descrito no Velho Testamento todo, o modo do agir de Deus derramando bênçãos temporais. As pessoas buscavam muito as bênçãos temporais, as necessidades terrenas, as necessidades materiais. Deuteronômio 28, por exemplo, 3 a 5, diz assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. E continua falando destas bênçãos temporais, terrenas. Mas na nova aliança, no tempo da graça de Deus em Cristo Jesus, as bênçãos são claramente, tipicamente espirituais. E ele afirma assim, Efésios 1:3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É uma esfera além da material. Estamos no plano espiritual. E toda sorte de bênção é espiritual. Tanto que o Senhor Jesus recomendou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, as demais necessidades, ele acrescenta. O cuidado de Deus é sobre nós. Quando ficamos no verdadeiro sentido da nova aliança, tempo da graça, quando permanecemos em Cristo, As nossas necessidades temporais são supridas, mas o suprimento vem de estarmos bem supridos das necessidades espirituais. Então, é uma questão de tomarmos posse. As bênçãos todas estão prontas. São para nós. Bênçãos poderosas de Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos, então, tomar posse daquilo que já existe à nossa disposição, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as bênçãos são derramadas. Então, se o Senhor nos regenerou, nos recriou para uma viva esperança, o que acontece? Nesse novo estado de vida, nós precisamos somente receber toda sorte de bênçãos. Dizer, sim, Senhor, eu quero receber. E como que eu digo, sim, Senhor, eu quero receber? Com a minha atitude de vida, com a conduta como cidadão do reino dos céus, como crente, obedecendo aos mandamentos do Senhor. E toda sorte de bênção é derramada sobre nós e vem direto do trono de Deus. E assim nós somos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando fala região celestial, não quer dizer que precisa haver um deslocamento daqui para o trono de Deus. Região celestial é o plano espiritual em que vivemos. É também o trono de Deus, claro. Mas região celestial é o plano espiritual em que vivemos. Em Cristo, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra. No plano espiritual, estamos na terra, mas não somos da terra. Nosso reino não é terreno, é o reino dos céus. É nesse sentido que toda sorte de bênção nos alcança, se estivermos em Cristo. Em Cristo somos escolhidos por Deus. E isso é poderoso quando percebemos e vivemos nesta escolha. Versículos 4 a 7 de Efésios 1. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Nos escolheu nele. Olhando para o original grego, ele tem um sentido direto de nos escolheu para ele mesmo. Então, o Senhor nos escolheu para ele mesmo, em Cristo. A Bíblia inteira chama as pessoas para esta eleição no amor de Deus. Deus oferecendo alegria, vida abundante. Para quem? Para prediletos? Não, para os seus escolhidos. E quem são os escolhidos? Toda a humanidade. Agora, cabe a nós receber esta escolha que Deus faz. Querer viver como escolhidos. O Senhor nos chama para o seu amor. O Senhor oferece alegria e vida abundante. Nós somos escolhidos por Deus em Cristo. Cristo morreu pagando o preço por cada um de nós. O preço já está pago. Nós somos escolhidos, assim, desde antes da fundação do mundo. Se assim entendemos, se assim vivemos, os propósitos de Deus se concretizam, porque eles são eternos e imutáveis. Deus é fiel e justo. Nós somos escolhidos por Deus em Cristo. É grandioso isto. Nós somos escolhidos para coisas grandiosas, aqui na terra e no céu, para a eternidade. Mas a primeira coisa grandiosa que acontece é aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Aceitarmos que somos escolhidos em Cristo. Sem esta aceitação, o sobrenatural não se move em nós, nem através de nós. somente pela conversão que nós passamos a viver exatamente como Deus quer, em Cristo, segundo a sua palavra. Quando uma pessoa se converte, acontece esse poder sobrenatural. Nós temos uma família sanguínea aqui na Terra, mas quando uma pessoa se converte, ela passa a fazer parte da grande família de Jesus. A glória e a graça de Deus se manifestam. O amor de Deus é derramado naquela pessoa que passa a pertencer à família de Deus em Jesus. E outras vidas passam a conhecer esse amor de Deus através de cada pessoa, de cada filho de Deus, de cada filha de Deus. Assim que a salvação é manifesta, através da igreja, através dos filhos e filhas de Deus. Somos escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo. Somos eleitos em Cristo, para vivermos em Cristo, para sermos discípulos do Senhor Jesus, para agradarmos a Deus como o seu Filho Jesus veio e agradou em tudo ao Pai. Nós somos escolhidos para recebermos a purificação no sangue do Senhor Jesus. Somente em Cristo nós somos escolhidos. Não adianta ficar batendo no peito, dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, Deus é meu amigo, Jesus cuida de mim. Não adianta dizer nada disso se nós não vivermos a vida de escolhidos em Cristo. Em Cristo Deus derramou abundantemente sabedoria e prudência. E é isso que acontece na nossa vida. Em Cristo Deus derrama sabedoria e prudência para que tenhamos entendimento a respeito da salvação, entendimento a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus. Aquilo que estava oculto no Velho Testamento, agora é revelado à igreja, aos crentes no tempo da graça. Em Cristo, Deus derrama em cada um de nós abundantemente sabedoria e prudência. O derramamento de Deus é abundante, não é um derramamento qualquer. Versículos 8 a 12 diz assim: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Glórias a Deus. Deus derramou abundantemente sabedoria e prudência. Por que Deus derramou abundantemente sabedoria e prudência? Porque nós somos escolhidos. Porque Deus quer derramar bênção sobre bênção na vida de cada um de nós. Provérbio 10, versículos 13 e 14 diz assim: Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do néscio é uma ruína iminente. Glórias a Deus. Deus derramou abundantemente. Depende de nós ficarmos escancarados para recebermos este derramamento. E aqui, neste provérbio, nós vemos que quando recebemos sabedoria, quando aceitamos o derramamento de sabedoria, os nossos lábios derramam sabedoria. Quando recebemos a sabedoria de Deus, nós entesouramos conhecimento, entesouramos entendimento das coisas de Deus para agradar a Deus. Mas a quem falta senso, a quem falta sabedoria, da sua boca saem coisas ruins, do seu pensamento nascem coisas ruins. Quando nós recebemos esse derramamento de sabedoria e prudência, nós entendemos os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus nós só entendemos com a visão de sabedoria e prudência em Cristo. Cristo, ele veio para instalar um novo estilo de vida no viver da humanidade. E ele também veio derramar, especialmente derramar do seu Espírito em nós. Atos 2, 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O derramamento de sabedoria e prudência é de Deus, através do Senhor Jesus, que enviou o seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus derrama, capacita para as coisas poderosas do reino de Deus. E é um derramamento poderoso, não é um derramamento qualquer. Deus derramou abundantemente sabedoria e prudência. E derramamento nós sabemos muito bem o que é. Quando dá uma chuvinha, normalmente nós dizemos, ah, deu uma chuvinha hoje. Mas quando dá aquela chuvona, nós dizemos, derramou água hoje do céu. E Deus derrama do céu abundantemente sabedoria e prudência na vida daqueles que estão em Cristo. É impossível você encher um vaso que está entulhado ou tapado. É impossível. Pegue qualquer um vasilhame na tua casa, entulhado de qualquer coisa ou tapado. Tente encher. Você não enche. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Nós somos vasos. Nós precisamos abrir o nosso coração e jogar fora todos os entulhos espirituais e permitir que Deus derrame sabedoria e prudência até que fiquemos transbordantes. E a palavra do Espírito Santo para nós é: abra o teu coração, jogue fora todos os entulhos espirituais e permita que Deus encha a tua vida derramando abundantemente sabedoria e prudência. Abra o teu coração e fique transbordante, para que outros recebam também desta sabedoria e prudência que procede de Deus em Cristo Jesus. Mas nós precisamos estar em Cristo. Espere em Cristo e receba abundante derramamento de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em Cristo, somos selados com o Espírito Santo de Deus. Versículos 13 e 14. Em quem, ou seja, em Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Para receber este selo do Espírito da promessa, é necessário ouvir a palavra da verdade. Ouvir, ouvir e ouvir. E crer e ter fé. Aí Deus salva, Deus liberta através do seu Filho Jesus, o ungido, o nosso Redentor. Este selo é a garantia de que seremos resgatados como propriedade exclusiva de Deus no dia do juízo. Sem este selo, no dia do juízo, não seremos reconhecidos. Sem este selo do Espírito Santo de Deus, não podemos entrar pela porta estreita e ter acesso às 12 portas da Jerusalém Celestial. O selo do Espírito Santo de Deus é o nosso passaporte para uma vida vitoriosa aqui na Terra, e para a entrada definitiva na Jerusalém Celestial, na vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Nós somos selados com o Espírito da promessa. E somente os selados com o Espírito da promessa ouvirão estas palavras de Jesus no dia do juízo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, no gozo eterno, na alegria eterna. Mateus 25, 23. Muito bem. Nós deveremos trabalhar a vida inteira aqui, esperando este momento. Que Jesus vai dizer a nós, muito bem, servo bom e fiel. Agora, se não ouvirmos isto, será triste o destino. Será a condenação eterna. Somos selados com o Espírito Santo. Então, a carta selada tem um destino certo. E ela chega. Sem o selo, o destino é incerto. Se perde. Assim somos nós. Nós, em Cristo, somos selados com o Espírito Santo. Sem Cristo, se perde. Qualquer pessoa se perde sem Cristo. Então, nós necessitamos viver selados com o Espírito Santo de Deus, para que não haja perdição, para que não se extravie nos caminhos desta vida terrena. Mas selado, nós temos o caminho certo, estabelecido por Deus, rumo à eternidade. Em Cristo, só em Cristo, só em Cristo mesmo, nós temos vida vitoriosa. Só em Cristo, nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Somente em Cristo, somos escolhidos por Deus. Somente em Cristo. Temos o derramamento abundante de sabedoria e prudência. Somente em Cristo somos selados com o Espírito Santo de Deus. Em Cristo não precisamos buscar bênçãos adicionais de Deus. Em Cristo não precisamos ficar fabricando bênçãos para pedir a Deus. Apenas devemos nos apropriar de todas as bênçãos e promessas já fornecidas. Nós já sabemos quais são as bênçãos e promessas de Deus. Basta vivermos em Cristo. Vida em Cristo. Traz vitória, traz sucesso, traz vida abundante, traz vida vitoriosa. Em Cristo, a Trindade Santa cuida de suprir todas as nossas necessidades, derramando provisão e proteção. Em Cristo, todas as nossas necessidades são atendidas diretamente do poder de Deus, diretamente pelas mãos de Deus, porque a palavra diz que Ele tem cuidado de nós. E nós precisamos, então, confiar neste cuidado de Deus. Em Cristo, nós confiamos nos cuidados de Deus, confiamos na obra da Trindade Santa de Deus. Confiamos no mover do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, não erramos. Assim, somos perfeitos crentes, perfeitas crentes, perfeitos filhos, perfeitas filhas de Deus. A perfeição vem pela santidade. Em Cristo, nós temos todas as condições para vivermos em santidade. E se alguém pecar, o Espírito da promessa, o Espírito Santo, fala, constrange ao arrependimento e à confissão daquele pecado, e havendo arrependimento e confissão, há um retorno para a perfeição em Cristo. E assim, vida vitoriosa em Cristo. Por que fracasso? Por que amarguras? Por que tristezas, incertezas, inseguranças? Porque as pessoas esquecem durante dia, durante semana, durante mês, durante anos, de viver em Cristo. O segredo da nossa vitória é estar em Cristo. Amém, igreja? Glórias a Deus.